O governador anunciou projeto pioneiro de teleconsultoria desenvolvido pelo INCOR, o Instituto Coração do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP, com apoio da Rede Nacional de Ensino e Pesquisa e Inova INCOR, que será usado no tratamento de pacientes com doenças respiratórias graves decorrentes do novo coronavírus na rede de hospitais públicos da Secretaria de Estado da Saúde. Então, são especialistas do Hospital das Clínicas, da Medicina USP, liderados pela equipe de pneumologia do INCOR, que vão discutir casos em tempo real com outros hospitais, promover capacitação de profissionais também e esse amplo e super especializado atendimento. E eu converso com o professor doutor Carlos Carvalho, professor titular de pneumologia da Faculdade de Medicina da USP. Como vai, professor? Bom dia.
Bom dia.
Muito obrigada por atender a nossa solicitação para a gente trazer aqui para o 20 da Rádio USP, do Jornal da USP, todos os detalhes. Estamos dando um espaço, amplo espaço para todas as iniciativas da Universidade de São Paulo no combate a essa doença, a Covid-19. Professor, explica um pouco para a gente esse projeto, rapidamente, como ele nasceu e como ele já vem funcionando.
Bom, primeiro só queria complementar dizendo que é um prazer estar falando na Rádio USP, que eu sou um ouvinte. Bom, esse projeto, a história dele começou em 2009 com a crise do H1N1. Uhum. E depois nós fomos nos estruturando até que em 2018 foi assinada a abertura de uma unidade respiratória que seria localizada no INCOR, que seria uma UTI líder para iniciar uma rede de UTIs respiratórias para dar assistência aos pacientes no estado de São Paulo com problemas respiratórios mais graves, antevendo que em algum futuro poderíamos ter uma pandemia como essa que chegou nos nossos calcanhares e já está atingindo facilmente o umbigo e o peito. Então, esse projeto ele tem uma parte de ensino e capacitação, da difusão das melhores práticas no atendimento dos pacientes com problemas respiratórios graves e tem uma parte, utilizando recursos como a telemedicina, de se fazer teleconsultoria no ambiente da UTI. Então, tendo uma base no INCOR e uma base nos hospitais de interesse da Secretaria da Saúde, esses dois polos podem entrar em contato diariamente, várias vezes por dia, então tendo um protocolo preenchido pela enfermagem, preenchido pela equipe de fisioterapia, pela equipe médica, isso agiliza a discussão do caso. E tendo uma plataforma como, de tal maneira que eu consiga do lado de cá observar as imagens, a radiografia, a tomografia do paciente, os exames que eles têm, e isso propicia tanto essa equipe capacitada, tanto essa equipe conhecendo os nossos protocolos e aderindo, estando de acordo com os nossos protocolos, ela vai aplicar essas melhores práticas também nos seus pacientes e vai poder, ao longo dos dias, discutir as dúvidas que esses pacientes tenham na sua evolução.
Excelente. Eu imagino a importância dessa estrutura que já vem caminhando, se especializando, se ampliando, professor, agora para lidar com especificamente os pacientes com a síndrome respiratória, os casos mais graves de Covid-19. Especificamente em relação já ao atendimento desses pacientes, que realidade vem se apresentando e como é que vocês estão lidando com os protocolos, né, de tratamento desses pacientes?
Bom, então temos feito reuniões. No momento, já estamos conectados com dois hospitais, o Hospital do Mandaqui e o Hospital Penteado. Então, e a ideia é que, à medida que esse treinamento das equipes vá se expandindo, que novos hospitais vão ser agregados a esse grupo de discussão dos pacientes. Então, já começamos inicialmente com um hospital que foi o Mandaqui, isso funcionou adequadamente, expandimos para o segundo e estamos nesse processo agora de difusão maior desse conhecimento, desse protocolo, desse atendimento. Mas veja, é fundamental, além do que se discute muito de ter leitos de UTI, ter respiradores, tudo isso que se dá um grande ênfase, que as pessoas que vão manipular, vão manusear de maneira adequada esses equipamentos, senão não adianta nada. Então é importante as pessoas que estão na ponta, elas entenderem o protocolo, entenderem os motivos por que vão ser feitos esses determinados ajustes, para ter uma boa inter-relação e eles aplicarem adequadamente aquilo que vai sendo sugerido nessas discussões. Então, ele tem duas partes, essa parte de capacitação e ensino e essa parte da linha direta, do dia-a-dia mesmo, com a discussão de casos. E outro ponto importante, como estamos ligados com esses 200 casos, 200 leitos de UTI que foram abertos no HC, mais os quase 40 que foram abertos no Emílio Ribas, através do sistema CROSS, que é o sistema de referenciamento de leitos, se percebemos que lá na ponta tem um caso de gravidade maior, que precisa de recursos, que aquele hospital ainda não esteja aparelhado para aplicar aqueles recursos, esse paciente é transferido desse hospital mais na ponta, para esse hospital mais centralizado, para o paciente poder ter acesso aos melhores recursos.
Professor, agora sobre esses pacientes, vocês já têm, portanto, muita experiência nesses casos de síndrome respiratória grave, mas há algumas especificidades em relação a este tipo de síndrome? Vocês tiveram que aperfeiçoar o atendimento? Há questões específicas em relação a esse tipo de crise respiratória, professor? Porque a gente tem muita dúvida disso. O pessoal diz, não, é uma pneumonia convencional, comum, a que normalmente se conhece. Uhum. Tem diferenças? Eles ficam em respiradores 2-3 semanas? São casos mais graves que outras síndromes respiratórias?
Sim, esse é um vírus que sofreu uma mutação no final do ano passado e ele é um vírus completamente novo para o nosso organismo. Então, as nossas defesas, os nossos mecanismos de eliminação desse vírus não estavam preparados, não estavam prontos. Então, estamos aprendendo a conviver com o vírus e cada corpo reage de uma certa maneira. E a inflamação, a degeneração, a destruição que esses vírus causam nas vias respiratórias, desde as porções superiores dos brônquios, dos bronquíolos, até as regiões inferiores, que são os alvéolos, que são as regiões responsáveis por trocar o oxigênio e gás carbônico, essa destruição é enorme, enorme. E isso fez com que o tipo de insuficiência respiratória significa que o indivíduo não consegue oxigenar o sangue. Uhum. Então, que o tipo de insuficiência respiratória que ele causa tenha características diferentes da insuficiência respiratória, por exemplo, causada por uma pneumonia comum. Uma pneumonia comum, uma pneumonia cujo agente infeccioso é uma bactéria. São bactérias, normalmente. Então, essa pneumonia comum, ela responde a antibióticos, e normalmente entre 5 e 10 dias, em média uma semana de tratamento, ela se resolve. A inflamação pulmonar causada por esse vírus, ela se arrasta mais porque não temos medicamento. Nós dependemos só da resposta imune da pessoa, que tem que produzir anticorpos que vão neutralizar esse vírus e eliminá-lo. Então isso demora um tempo maior para acontecer. Então, esses pacientes precisam ficar no ambiente de UTI acima de 5, 10, 15 dias. Então, a internação é prolongada e a baixa oxigenação do sangue é muito intensa. Felizmente, por uma porcentagem pequena, cerca de 5% de quem adquire esse vírus vai ter essa forma grave. Então, os ajustes dos ventiladores mecânicos para esse tipo de inflamação é diferente dos ajustes para os outros tipos que nós estamos acostumados a tratar. Então, esses protocolos de assistência, eles tiveram que ser customizados para essa nova infecção, baseado no quê? No nosso conhecimento do H1N1 de 2009, no nosso conhecimento dos casos que vamos atendendo e, principalmente, nas discussões que fizemos ao longo dessas últimas semanas com os colegas da Espanha, da China e, principalmente, da Itália, para... entendendo as dificuldades que eles tiveram, fomos customizando esse protocolo de assistência atual.
Tá aí, portanto, são todos os especialistas, professor, no mundo todo, com as mesmas dúvidas, com as mesmas dificuldades, tentando enfrentar essa nova realidade, essa nova doença, com características, mesmo para vocês, pneumologistas, especialistas, com características diferentes, né, do que vocês conheciam. Então, é um Exatamente. Desafio muito grande. Vocês vão lidando com essa, né, e mesmo quando alguns medicamentos que são utilizados para outras doenças, que não têm comprovação ainda de que podem ser eficientes, estão sendo utilizados. Então, é um desafio muito grande, sem dúvida alguma. E quanto mais, e essa é minha próxima e última questão, quanto mais essa conexão dos especialistas, dos cientistas, na troca de informações, de protocolos, melhor para enfrentar, imagino que é esse desafio.
Isso mesmo. Tanto que está programado a cada bloco aí, vai depender de 60, 80, 100 pacientes, nós nos reunimos com todos os colegas envolvidos no desenvolvimento desse protocolo para reavaliar se o protocolo está funcionando, se ele tem algumas arestas ainda a serem aparadas, e vamos reajustando o protocolo para sempre difundir a melhor forma de atender essa população, porque realmente uma inflamação muito grave, ela demanda um desgaste da equipe muito grande, porque você fica cuidando dias e dias daquele paciente, eles demoram para melhorar, então existe um desgaste além de físico, um desgaste emocional. Então é pesado esse tratamento, então nós precisamos realmente oferecer o melhor para os pacientes, o melhor para a nossa equipe de colaboradores, para que tenhamos aí condições de suportar esses próximos 120, 150 dias que ainda teremos pela frente.
Exatamente, é um grande desafio. Professor Carlos Carvalho, de Pneumologia da Faculdade de Medicina da USP, falando desse projeto pioneiro, essa teleconsultoria desenvolvido pelo INCOR, com o apoio da Rede Nacional de Ensino e Pesquisa, que já está funcionando para dois hospitais públicos da Secretaria de Estado, né? E para outros será ampliado esse protocolo, esse projeto, esse trabalho que, como diz o professor, ensino e capacitação, atendimento, teleconsultoria, com esses profissionais trocando as experiências e o atendimento destes pacientes de Covid-19. Muito obrigada, professor, um excelente trabalho para vocês. Parabéns pelo projeto.
Obrigado, bom dia. Agradeço bastante a oportunidade de expor e de trazer informações para ajudar a nossa população a entender melhor esse problema, fugindo um pouco de tantas notícias tortas que recebemos, infelizmente, nos grupos de WhatsApp.